Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de um tema que é mais recorrente na nossa caixa de e-mail, Eduardo, do que outros. Olá, boa tarde, Eduardo. Vamos falar de como é que é possível superar uma traição numa relação, claro, seja casamento ou não, e como é que se volta a ser feliz e acreditar de novo, não só no amor, mas no parceiro. Nós temos recebido, já não é a primeira vez que abordamos aqui o tema, mas de facto temos tido mais do que um ouvinte enfim, preocupado ou amargurado com este tema, angustiado com este tema, e portanto vamos voltar a ele. Como é que se supera uma traição? Como é que se volta... Agora parece uma frase daquelas dos postais.
Como é que se supera uma traição com outra?
com outra traição?
Com outra da traída, da pessoa traída. Não sei, eu queria fazer esta pergunta ao Eduardo a sério. Daqui nada já posso fazer. Olá, Eduardo.
Passa com o pelo do outro cão, não é? É assim a expressão em português, não é?
Bruno, não l'has dito. Has dito, e ao Bruno, aliás. Estamos a falar de uma traição, desculpem uma expressão, só para tentar ser mais enfático, uma traição como deve ser, ou seja, alguém que, em quem depositamos uma confiança sem fim, alguém que é muito importante para nós, um bocadinho a luz dos nossos olhos, e que não queremos sequer admitir que alguma vez isso possa vir a ser possível, como é evidente. E, portanto, numa circunstância como essa, até me custa dizer isto assim, mas nunca se esquece uma traição, porque é uma dor tão grande, que é como se nós morrêssemos de amor naquele momento. Se calhar qualquer um de nós, os três, e de todos nós, já morremos de amor várias vezes, é verdade que sim, mas uma traição obriga-nos a morrer de amor de uma forma súbita, é uma morte súbita, e é uma coisa tão torrencial, é uma espécie de enxurrada que nos arrasta, que é impossível nós disfarçarmos, fazer de conta que ela não existiu, é impossível, ela fica sempre lá. A questão que tantos ouvintes, porque é muito curioso, porque realmente são muitos, a questão que tantos ouvintes nos colocam é uma questão sempre muito, muito incontornável, porque como é que nós vamos esquecer, não é? Como é que se esquece aquela pessoa? E mais, como é que se esquece a importância inacreditável que teve e o mal quase infinito que nos fez? E nós temos uma memória que realmente manda para o lixo muitas coisas que são supérfluas, mas quando uma relação é muito intensa ou uma dor é muito exuberante, a memória guarda isso preciosamente, porque é uma maneira de dizer, pronto, antes que te magoes outra vez, que é tudo aquilo que nós às vezes agradeceríamos que não acontecesse, porque depois aparece alguém muito importante e nós queremos esquecer e queremos dar-nos a essa pessoa e dar-nos sem barreiras, e o diabo da memória aviva uma, duas, três, quatro vezes, e depois tornamos-nos um bocadinho paranoicos, não há como não sê-lo, e se essa pessoa está para vir ter connosco e de repente se embrulhou completamente no trânsito e diz, ah, eu estou aqui parada há não sei quanto tempo. Nós começamos a fazer as fantasias mais inacreditáveis. Se está mais atenta ao telemóvel, nós começamos a deitar ali o canto do olho para ver o que é que se está a passar. E, portanto, esquecer nunca se esquece. A grande questão aqui é, depois de uma experiência como esta, e depois de nós pormos a outra pessoa mil vezes à prova e de sermos injustos, muitas vezes, porque vamos ser com outra pessoa que tenha um grau de importância razoavelmente semelhante, levando-a a pagar faturas que, coitada, não tem nada a ver com ela, aí vamos começando a baixar a guarda e vamos começando a confiar aos bocadinhos, mas uma dor destas é uma cicatriz óssea. Quando muda o tempo, estica, repuxa e volta, não volta, lembra-nos disso tudo, às vezes, simplesmente a sonhar.
Eduardo, o que é que mantém viva essa memória? O que é que sopra as brasas da traição? É o coração partido ou é o orgulho ferido?
Tudo. Tudo, Bruno. Tudo e, sobretudo, o seguro de vida que isso representa para nós. Nós, mesmo quando não queremos, guardamos estes episódios que são, de facto, mais exuberantes e, portanto, funcionam como marcos na nossa vida, e eles ficam lá para nos protegerem de situações que de perto ou de longe se aproximem a tudo isto. Nós não o fazemos de propósito, às vezes nós adoraríamos não nos recordar disso, mas depois fazemos todo um movimento que funciona ao contrário, não é? Porque queremos tanto esquecer aquilo que aconteceu, fazemos tanta força para que seja assim, que depois funciona como contar carneiros para adormecer. Quanto mais tentamos esquecer, mais ficamos presos à memória, porque lá está, é um seguro de vida. E é quase como se a nossa cabeça nos dissesse, não te vais esquecer daquilo que te magoou tanto, que mesmo que tu faças um esforço para o fazer, eu vou-te lembrar mil vezes para que não corras o risco de viver isto uma segunda vez.
Há quem use uma traição como um trunfo, que fica ali guardado, para outras situações que não tenham que ver com traições, do género, eu já passei por isto, eu vê o que eu tive de aturar, portanto agora tens de me dar um desconto, tens de me dar razão quando eu quiser. Isso é usado assim ou é algo que é tão doloroso que se tem um pouco pudor de trazer isso à colação?
Muitas vezes, no primeiro momento, tem-se pudor, é verdade que sim. Mas depois não. Muitas vezes...
Mas depois passa, não é? O pudor passa.
Sim, porque a determinada altura, sobretudo se uma relação se torna importante, nós temos a noção de que...
É preciso fazer o aviso prévio.
Como não, não é, Judite? E, portanto, sim, às vezes, como trunfo, quase como se dissessemos, calma, eu sou tão experimentada nestas coisas... que quem és tu para me dar uma opinião acerca de tudo isto, às vezes como desconto, e com legitimidade, porque lá está, isto aumenta as probabilidades de nós sermos dados ao parvoíce quando exigimos a outra pessoa coisas que às vezes não era razoável que exigíssemos. Mas também é verdade que depois de uma situação destas, há pessoas que têm a saída menos airosa de todas, que é de acordo. Acabou-se andar à procura de alguém que seja muito importante na minha vida, alguém que seja muito bonito por dentro e muito bonito por fora. Vou arranjar uma pessoa que seja certinha, que não tenha vícios, mesmo que seja muito pouco apelativo por fora, porque aí eu corro menos riscos que isto possa acontecer. E também há muitas pessoas que o fazem com custos, se calhar, ainda maiores do que... ao irem a jogo em termos amorosos uma segunda vez.
Isso é um bocado aquela perspectiva de arranjam um namorado ou uma namorada um bocadinho mais feios, porque os muito bonitos dão muita despesa, não é? Gastam
Exatamente.
Muito aos 100. Mas o no caso, sobretudo deste ouvinte que nos escreveu mais recentemente, percebe-se a dor, não é? Portanto, percebe-se a dor que está a passar e isso é completamente perceptível pelo e-mail. Mas mais do que esquecer, este ouvinte quer voltar a confiar.
Quer voltar a pôr a casca na laranja.
Quer voltar a pôr a casca na... Quer não voltar a derrapar na casca de banana, já que estamos em cascas. Como é que há alguma forma de fazer isto?
Ir a jogo.
Mas o ir a jogo ferido é sempre um jogo...
Não há alternativas. Uma coisa são aquelas pessoas que utilizam uma fórmula absolutamente estafada, que quando nós a ouvimos ficamos todos com pele de galinha e pensamos, não, por favor, outra vez, poupem-me. Que são aquelas pessoas que quando nós nos aproximamos e elas querem justificar os medos, as inseguranças ou outras coisas quaisquer, nos dizem de uma forma muito sentida, eu estou a sair de uma relação. E se fizermos as contas, estamos todos a sair de uma relação, portanto não é por aí. Não é bem por aí. Agora, ir a jogo, ou seja, eu entendo que quando nós sentimos que alguém...
Mas não há aí um período, desculpe interromper, não há aí um período de nojo qualquer em que é preciso ficar... a lamber a ferida?
Sim, mas ela só se cicatriza depois de irmos a jogo mesmo, não é? Nós só depois de passarmos por outra situação que pode ter igual impacto, igual importância e de irmos com a mesma ingenuidade que são as pessoas que vivem as relações de forma genuína e transparente vivem, é que depois nós vamos podendo fazer o descobrir as diferenças que todos nós acabamos por fazer. Não vale a pena nós estarmos à espera que as coisas se resolvam, porque, pelo contrário, quanto mais nós varremos para baixo do tapete, ou quanto mais matutamos naquilo que aconteceu, ou naquilo que podíamos ter feito, ou naquilo que não vimos e devíamos ter visto, seja o que for, aquilo que acontece é irmos ficando com uma bola de neve cada vez maior, e em vez de cicatrizarmos a dor e estarmos preparados, enfim, de coração aberto para outra relação, pelo contrário, sem darmos conta, vamos atuando um botão, dois botões, todos os botões de coração e apaixonar-nos de coração habituado não dá jeito nenhum.
Eduardo, voltando àquela questão que queria mesmo fazer, acontecem casos em que o traído, a traída, paga na mesma moeda com uma traição e depois a relação funciona? Ou isso é logo o indício de que vai acabar mal?
Ah, é claro que vai acabar mal, não é? Porque quando uma pessoa foge para a frente, movida à raiva ou movida ao ódio, quantas vezes, Bruno? Quando uma pessoa foge para a frente, naquele momento tem a noção que se vingou. Depois, quando a poeira pousa, sentimos as pessoas mais absurdas do mundo, porque em vez de nos sentirmos magoados uma vez, sentimos-nos magoados duas, sendo que a segunda fomos nós que nos magoámos, muito pelo efeito da dor. E saímos daí com a sensação de sermos as pessoas mais burras do mundo, perguntamos o que é que eu ganhei com isto. Nada, digo eu.
Mas há aqui mas é natural que a pessoa que está a sofrer se sinta, não digo enfim, não de uma forma, não sente que há aqui uma raiva, não é? Há aqui uma raiva, uma frustração.
Não, Judito, não é natural, é saudável. Não se esqueça que a raiva é o melhor antidepressivo do mundo, não é? E, portanto, quando nós estamos tristes, até irrita que haja manhãs de sol, portanto, alguém vai ter que pagar a fatura. Sim. E a nossa vontade é partirmos tudo. A verdade é que depois, quando reagimos assim no impulso, damos conta que se partimos alguma coisa, fomos nós que nos partimos uma vez mais.
Eduardo, nós vamos inteiros, até amanhã.
Ainda bem.
Estamos disponíveis em podcast, também no site do Observador, em observador.pt e no e-mail do Eduardo, eduardosa@observador.pt, em que temos recebido, como hoje e como nos últimos dias, muitos e-mails interessantes. E queremos continuar a receber porque dão-nos pano para mangas e dão-nos podcasts e matérias para conversarmos e para pensarmos com a sua ajuda. Eduardo, então até amanhã, um grande abraço e obrigada.
Um grande abraço
para
vocês.
Até amanhã, Eduardo.
Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.